independentemente da tradução que usam. Vamos então até Atos 13 e vamos ler do verso 13 até ao 17 e do 32 a 33. O texto está também impresso no nosso boletim. Atos 13, 13 a 17 e depois 32 a 33. Vamos ficar de pé para fazermos juntos, para ouvirmos a leitura da palavra. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E agora versos 32 até 33. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podemos ficar sentados. Enquanto voltamos até à palavra, aproveito para dar as boas-vindas a todos, sobretudo àqueles que nos visitam. Nosso irmão Rolha está connosco, bem-vindo. Família Ramos está connosco, sejam bem-vindos. O irmão Jader já voltou a Portugal, é bom vê-lo também novamente. E todos os outros que entretanto se juntam, sejam bem-vindos. É bom nós estarmos na casa de oração para louvarmos o nosso Senhor. Nós estamos a meio de uma série de mensagens chamada A Palavra Está na Praça. A Palavra Está na Praça tem sido o título das nossas últimas 6 mensagens. A primeira metade tratava mais da parte da praça, e a segunda metade, que começamos hoje, vai tratar um bocadinho mais da parte da palavra. A primeira metade, A Palavra Está na Praça, incidia mais sobre o próprio conceito da praça, sobre o conceito da cidade. A cidade como um espaço onde se deve afirmar que Jesus salva. Ora, a segunda metade que nós começamos hoje vai servir de exemplo prático de como é que a cidade deve ser este lugar onde se afirma que Jesus salva. Como? Nós vamos perceber como a cidade pode e deve ser um lugar onde se diz que Jesus é o Salvador, através de 6 discursos do apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos. 6 discursos. Nestes 6 discursos que nós vamos ler, hoje lemos o primeiro, nestes 6 discursos do apóstolo Paulo, vamos ver como é a palavra a chegar à praça. Estes 6 discursos de Paulo desafiam-nos e inspiram-nos para nós fazermos a mesma coisa que Paulo fez. E a palavra, hoje é muito importante na mensagem de hoje. O próprio sermão chama-se A Palavra, Palavra é Fundamental. Ora, quando nós acompanhamos estes 6 discursos, hoje estamos a ler o primeiro, são sobretudo 6 discursos mais desenvolvidos que nós encontramos do apóstolo Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando nós os acompanhamos, Paulo, nestes 6 discursos, apercebemos que estamos no início da história da Igreja. Eu gostaria que pudéssemos folhear um bocadinho as nossas Bíblias. Alguns de nós conhecem mais ou menos o contexto, mas outros não tanto. E por isso seria interessante nós folhearmos para perceber que livro é este que nós acabámos de ler. Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que conta o início da história da Igreja. Se repararem aí no capítulo 1, podem ir até lá rapidamente. No capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele é escrito por Lucas que escreveu o Evangelho e logo a seguir escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 nós ainda estamos na presença de quem? Quem é que ainda está lá? O Senhor Jesus, porque no capítulo 1 ele vai ascender aos céus. No capítulo 2 é o movimento contrário. Se no capítulo 1 há um movimento em que o Senhor Jesus ascende aos céus, regressa até ao Pai, no capítulo 2 o Espírito Santo é enviado através das línguas de fogo aos discípulos. Estamos no início da história da Igreja. Tendo em conta que a Igreja rapidamente vai passar de ser muito apreciada pelos cidadãos de Jerusalém, no primeiro, ao início, as pessoas de Jerusalém acham o máximo aquilo que está a acontecer com aqueles cristãos, mas num espaço muito curto de tempo, aí logo nos primeiros 5 capítulos, nós vamos a perceber que a mesma Igreja que estava a ser apreciada pelos cidadãos de Jerusalém vai começar a ser perseguida. E se repararmos no capítulo 8, folheiem até lá, por favor, no capítulo 8, nós vemos como o Evangelho, a mensagem de Jesus, vai deixar de estar só em Jerusalém. No capítulo 8 ela vai chegar já a Samaria. Samaria, que era uma terra fora de Jerusalém. Ora, é por isso, eu gosto de usar esta expressão. Para mim faz sentido, não tenho de fazer para os irmãos. Mas se nós pensarmos que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro onde a ação começa num lugar, mas a ação termina noutro, é como se, usando a linguagem do cinema, nós podemos dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos é um road movie. Não é? Sabem os road movies? São aqueles, como a palavra diz, são filmes de estrada. Não é? Há muitos filmes em que a personagem começa num sítio e vai deambulando e a ação vai acabar por terminar num sítio diferente. Nesse sentido, o livro dos Atos dos Apóstolos é como se fosse um road movie. A ação começa num lugar, mas vai terminar noutro. E vejam bem, porque é que isso é importante para nós? Porque é que é importante para nós percebermos a qualidade de trânsito do livro dos Atos dos Apóstolos? Porque se o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta o início da história da Igreja, não tivesse esta qualidade de trânsito, nós não estávamos aqui esta manhã. Se o Evangelho, se a mensagem do Senhor Jesus não fosse uma coisa que tivesse começado em Jerusalém, mas rapidamente começasse a chegar a outros lugares, não havia cristãos onde? Em Portugal e em Lisboa. E nós estaríamos a fazer outra coisa qualquer nesta manhã. Por isso é importante amarmos a qualidade de trânsito no livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, uma das coisas que nós nos apercebemos é que a palavra, o Evangelho, a pregação é uma, mas as praças são muitas. Isto significa que o mesmo Evangelho é pregado no livro dos Atos dos Apóstolos a pessoas diferentes. E nestes 6 discursos do apóstolo Paulo, nós vamos a perceber de como a mesma palavra atinge praças de maneiras diferentes. A mesma palavra atinge praças de maneiras diferentes. Ou seja, o Evangelho é só um, a mensagem é só uma, Jesus é o Salvador, mas os modos de pregar esse Evangelho são inúmeros. E isso dá para ver no modo como o apóstolo Paulo faz estes 6 discursos. O texto é um, os contextos são vários. Ora, quando nós acompanharmos, começámos a fazer isto hoje, estes 6 discursos do apóstolo Paulo, nós podemos dizer que, assim, de uma maneira flexível, podemos dizer que estes 6 discursos do apóstolo Paulo são também 6 sermões. É como se o apóstolo Paulo estivesse a pregar 6 sermões diferentes. E por isso Paulo vai pregar e nós, durante este tempo, vai levar um mês e pouco até o início do Advento, nós queremos ouvir estas 6 pregações do apóstolo Paulo. Ora, quando nós acompanhamos estas 6 pregações do apóstolo Paulo, de alguma maneira nós vamos estar a aprender sobre um assunto que se chama contextualização. Quando nós acompanhamos estes 6 sermões do apóstolo Paulo no livro dos Atos, vamos estar a aprender sobre contextualização. Para percebermos mais ou menos o que é que estamos a falar, e esta é uma pergunta que eu faço para todos, até para os pequeninos. Portanto, pequeninos, prestem atenção, que eu vou fazer perguntas que vocês podem responder também. Vocês têm ideia? O que é o contexto? Quando nós falamos texto, sabemos, não é? O que é um texto, meninos? O que é um texto? Para os pequeninos agora, o que é um texto? Não sabem? Sabem? O que é um texto? Rápido, rápido. Vamos. O que é um texto? São frases todas juntas, não é? Palavras todas juntas. Muito bem. Algum de vocês tem ideia do que é um contexto? O que é o contexto? Alguém tem ideia? O pequenino irmão João Paulo diz com razão, é o que está com o texto. Eu fui procurar uma definição ao dicionário das nossas crianças lá em casa. O dicionário escolar do primeiro ciclo diz que o contexto é o ambiente em que o acontecimento ocorre. Ok, meninos, estão comigo, os pequenos? O contexto o que é? É o ambiente, por exemplo, quando nós estamos a ler um texto e ele fala de alguma coisa, o contexto é o ambiente em que essa coisa acontece. E neste sentido, nós podemos dizer que contextualizar é dar o texto como um ambiente. Contextualizar é dar o texto como um ambiente. Contextualizar é dar o texto como um espaço de vida. Contextualizar é dar o texto como um espaço de vida. Podemos ir avançando e dizer que contextualizar é abrir o texto a alguém. Seja esse alguém, alguém que está a ouvir o texto ou alguém que está a ler o texto. Indo atrás do que o irmão João Paulo disse com razão, podemos dizer contextualizar é dizer o texto é contigo. O texto é contigo. O texto está contigo. O texto existe contigo. Ora, a partir da nossa compreensão que contextualizar é colocar o texto como um espaço de vida, nós podemos colocar isto pela negativa e tirar consequências negativas de quando nós não contextualizamos. Está-se mesmo a ver. Quando nós não contextualizamos, nós impedimos que alguém se encontre com o texto. Quando nós não contextualizamos, nós não deixamos que um texto se torne para alguém um espaço de vida. Quando eu não contextualizo, eu impeço que alguém possa viver dentro de um texto. Podemos ser um bocadinho mais radicais e dizer, quando eu não contextualizo, quando eu não tenho a ideia do ambiente onde o acontecimento ocorre no texto, quando eu não contextualizo, eu mato o texto. Quando eu não contextualizo, eu mato o texto. E eu não quero passar muito tempo aqui, mas deixem-me dizer. Nós estamos numa casa de oração. Somos uma igreja. Nós passamos a vida a falar no texto bíblico. Todos os domingos lemos o texto bíblico. E todos nós, de uma maneira ou outra, já tivemos a experiência de ouvir a pregação de um texto bíblico de um modo tão pouco contextualizado que mesmo que a pessoa não tenha uma má intenção, é possível pregar a Bíblia de uma maneira tão descontextualizada que o pregador pode ter muita boa vontade, mas ele impede que o texto bíblico seja a vida de alguém. É possível pregar a Bíblia descontextualizadamente de um modo em que o texto fica tão amarrado, tão preso, tão sem vida, que ninguém que vai estar a ouvir vai conseguir perceber o texto bíblico como um espaço de vida. É possível pregar a Bíblia a dizer supostamente todas as coisas certas, mas a impedir que o texto seja vida. Se nós colocarmos o contexto sob esta luz, apercebemos que contextualizar é sempre necessário. Contextualizar é sempre necessário. Contextualizar serve para que o texto faça o seu trabalho na vida das pessoas. E não podemos esquecer, sigam esta imagem. Se o texto é como um ambiente, tal como um ambiente, às vezes nós temos dias de... Tal como um ambiente, às vezes nós temos dias de... Não ouvi. É interessante isso. A Adelaide está a fazer isso, que é... Eu estou a dizer alguma coisa, mas não arrisco pôr som, não vai eu estar errado em relação ao que eu estou a dizer. Exatamente. Afinal, estavas a dizer bem, eu não ouvi. Se o texto é como um ambiente, há dias em que chove, como hoje. Se o texto é como um ambiente, há dias em que faz sol. A pessoa que prega o texto bíblico, ou que fala sobre outro qualquer texto, o que ela tem de fazer é deixar que o texto seja o texto. E se o texto é texto... Se o texto é como se fosse um ambiente, há dias onde vai fazer sol e o pregador pode chegar e distribuir uns óculos de sol e diz, pessoal, hoje o texto vai ser quente. Não é? Há dias onde nós nos sentimos confortados pelo texto, como num bom dia de praia, mas há dias em que o texto traz um temporal e o pregador tem de distribuir uns guarda-chuvas e dizer, agarrem-se, porque vai ser difícil. Contextualizar é deixar que o texto seja um espaço de vida, seja um ambiente. Queridos irmãos, os irmãos sabem que me têm ouvido mais vezes. Há dias em que a mensagem pode ser um dia de sol, mas há dias onde pode ser um temporal. Se contextualizar é abrir o texto à vida, nós também podemos dizer que contextualizar também é abrir a vida ao texto. Se nós contextualizamos abrindo o texto à vida, nós também podemos dizer que contextualizar é abrir a vida ao texto. Eu quero dar um exemplo bem recente e nosso. Quero dar um exemplo que aconteceu na semana passada. Não é um acontecimento traumático, mas eu pensei, não há nada melhor para explicar esta ideia de trazer o texto até à vida. Então, rapidamente. Estão todos a ouvir-me? Crianças, estão a ouvir? Olha que eu estou com os meus olhos em vocês. Na semana passada, estávamos todos muito animados, não estávamos? Os irmãos repararam? Como é que era possível não estar animado? Ora, as nossas crianças também estavam um bocadinho agitadas. Quem é que as pode censurar? No entanto, a determinada altura, um grupo das nossas crianças, de rapazes, em particular, pegou numa guitarra que estava guardada e, sem autorização, trouxe essa guitarra para o hall de entrada. Isto é um exemplo, eu vou chegar a um sítio com isto. Hein? Com aquela animação em modo avalanche que havia antes do concerto, o que é que aconteceu? A agitação dos rapazes fez com que a guitarra, que não devia ter ido para ali, não só foi para ali, mas como foi chocalhada, a guitarra acabou por se estatelar no chão, porque tinham-na colocado num sítio errado para meter guitarras, que é numa cadeira muito alta. Uma cadeira muito alta nunca se mete uma guitarra. E a determinada altura lá cai a guitarra para o chão, estatelou-se ali. O que é que a maior parte das pessoas faz neste contexto? A maior parte das pessoas pensa assim, deixa passar, os miúdos estão animados, coitados. Mas o que é que nesta circunstância faz uma pessoa que se entrega muito aos assuntos do texto? O que é que faz? Uma pessoa que se entrega muito aos assuntos do texto, o que é que faz? Contextualiza, não é? Então, a esta hora já todos perceberam quem é que era essa pessoa, no fundo fui eu, o vosso pastor, e aproveitei aquele texto que tinha acabado de acontecer para eu contextualizar, para trazer o texto à vida, não é? Foi isso que eu fiz. Então o que é que aconteceu? Eu mantive o grupo dos rapazes junto e não deixei sair ninguém, coitados, estavam ali nas escadas. Não deixei sair ninguém sem que antes eles respondessem a algumas perguntas de interpretação acerca do texto que eles tinham acabado de ler, que era aquela guitarra estatelada e tinha ficado com uma moça. E eu pensei, ora, aqui está uma aula de português. Então fiz umas perguntas de interpretação aos nossos mais pequenos. Qual era o meu objetivo? O meu objetivo foi precisamente levar o texto à vida do grupo dos rapazes agitados. Porquê? Sigam-me. Porque levar o texto à vida das nossas crianças é aquilo que nós fazemos todos os domingos com ela. Com elas, quando nós lhes ensinamos o texto bíblico. As crianças da nossa igreja eram uma praça que ali estava e eu tinha de levar a palavra até elas. Qual foi a mensagem que eu lhes preguei? A mensagem que eu preguei ao grupo dos rapazes, coitados, a olhar para mim com um ar muito atento, com um ar muito atento. Basicamente, o texto que eu preguei àqueles rapazes foi este. Aprender que foi preciso que a morte de Jesus servisse de pagamento pela dívida causada pelo prejuízo provocado a Deus pelos meus pecados é entender que sempre que alguma coisa se estraga é preciso que alguém assuma o preço do estrago. Não serve de nada explicar a morte expiatória de Cristo. Nós gostamos de dizer morte expiatória de Cristo. Não serve de nada explicar a morte expiatória de Cristo às nossas crianças se elas não são, depois na prática, confrontadas com as consequências dos seus erros. Eu quero explicar um bocadinho por isso, melhor isto. Dizermos aos nossos filhos que Cristo morreu por eles, mas não os confrontarmos quando eles fazem a asneira, é ensiná-los que a cruz é uma historieta sem significado prático. Os irmãos estão-me a seguir? Eu dizer que Cristo foi à cruz pagar o preço dos meus pecados, mas quando os meus filhos fazem algum erro eu não os confronto, é basicamente dizer que a cruz não se aplica, não se contextualiza à vida deles. Reparem, sigam-me ainda. Se os nossos filhos nunca forem castigados, que valor é que estamos à espera que os nossos filhos reconheçam no facto de Jesus ter levado o nosso castigo? Se os nossos filhos nunca forem castigados, que valor é que estamos à espera que eles reconheçam no facto de Jesus ter levado o nosso castigo na cruz? Eles poderão acabar a dizer que o problema é de Jesus que não conseguiu fazer uma coisa que eles se habituaram a fazer, que é o quê? Escapar do castigo. Por isso, quando nós, enquanto cristãos, temos filhos, há uma pedagogia do castigo que os ajuda a perceber que Jesus levou o castigo. Se os nossos filhos não são castigados, eu não estou a dizer que eles vão acabar a dizer isto, mas o que eles podem achar é: o problema é de Jesus, porque eu, em relação ao meu pai ou à minha mãe, consegui arranjar uma maneira onde nunca sou castigado pelos erros que faço. Para que os irmãos não fiquem perturbados com esta história, em suspense, que fiquem em suspense, o que é que aconteceu? Para já a guitarra era minha e o estrago era pouco. Eu próprio, logo nessa conversa, assumi o estrago. O estrago era pouco, era uma moça. Eu assumi o estrago. Mas porquê que aquele texto, vamos dizer assim, foi pregado àqueles meninos? O fundamental era que aquele grupo de rapazes percebesse que há consequências para os pecados que cometemos. E que essas consequências têm sempre de ser assumidas por alguém. O perdão tem esse efeito. O que é o perdão? Alguém que não tem culpa absorve o prejuízo do mal que foi feito. Portanto, naquela altura, o que é que o pastor tinha a pregar àquele grupo de rapazes? Não é desandem antes que alguém repare o que vocês fizeram. Alguém assume o preço do erro que vocês fizeram. Isto é levar aquilo que vocês aprendem da escola dominical ao dia-a-dia. Isto, podemos dizer, é abrir a nossa vida como um espaço para o texto. Isto, podemos dizer, é contextualizar. É ensinar na prática os nossos filhos de uma coisa que, permita uma expressão, eles estão carecas de ouvir na escola dominical. É preciso que eles entendam que se Jesus foi à cruz para pagar o preço dos nossos pecados, em todas as coisas, os nossos pecados, sendo mais pequenos ou maiores, têm um preço. E por isso é que o Senhor Jesus foi à cruz. Portanto, contextualizar é não só ver no texto um espaço de vida, mas é ver na vida um espaço do texto. Reparem, a coisa boa é que esta lição prática contextualização mostra como a nossa fé leva os valores do castigo e do perdão do texto para a vida das pessoas. A dureza do confronto de hoje é a maravilha do conforto de amanhã. Contextualizar, levando a Bíblia para a nossa vida, é ter o texto como espaço de vida e ter a vida como espaço de texto. Rapidamente, voltando aos sermões de Paulo, 6 sermões e este em particular, nós vamos ver como o apóstolo Paulo não tem um modelo único para um evangelho que é único. O evangelho é só um, mas Paulo não tem só um modelo de pregar. No nosso boletim, podem abrir aí na página número 3, há uma citação que eu faço a este livro. Aliás, eu creio que 2 exemplares já foram vendidos. Onde é que está o Ricardo? Ricardo, 2 exemplares foram vendidos? Está lá fora, está lá fora. Este livro é caro, meus irmãos, mas é muito bom. É caro. São 40 euros, mas se o quiserem comprar, estão a contribuir para a Livraria Batista, não é para nós, mas é muito bom, é um manual muito bom. E deixem-me só rapidamente ler uma coisa que o pastor Tim Keller explica neste livro. Center Church, Igreja Centrada no Português do Brasil. Contextualizar é sermos flexíveis à cultura de quem interage com o Evangelho, prontos para adaptar aquilo que não é fundamental, para que a pregação não apareça desnecessariamente hostil. Atenção, isto não significa que contextualizar é pregar o que as pessoas querem ouvir. Contextualizar não é pregar o que as pessoas querem ouvir. Irmãos, se eu pregasse aquilo que os irmãos queriam ouvir, o que é que eu fazia? Eu desrespeitava o texto, eu descontextualizava. O pastor Tim Keller diz desta maneira excelsa. Nós nunca podemos remover o escândalo da cruz, 1 Coríntios 1:23, e diz a seguir: a boa contextualização provoca os escândalos certos. A boa contextualização provoca os escândalos certos. Rapidamente uma espreitadela nas diferenças entre 6 discursos do apóstolo Paulo, no de hoje em particular, porque é aí que eu quero terminar. Quando Paulo fala para crentes, sejam eles judeus ou religiosos, não judeus, Paulo cita a Escritura, que era o Velho Testamento. Cita também João Batista, como ele fez neste caso. Nós não lemos o texto todo, mas neste sermão, na sinagoga, o apóstolo Paulo cita João Batista. Quando fala para pagãos, para a semana, se Deus quiser, vamos ouvir Atos 17, o sermão no Areópago. Paulo não está a falar para crentes nessa altura. E quando fala para pagãos, Paulo raciocina a partir da revelação geral e da grandeza da criação. Ou seja, Paulo não vai assumir que os pagãos estão a ler a Bíblia, neste caso o Velho Testamento, mas vai falar a partir da natureza, a partir daqueles que são factos que qualquer pessoa pode ver, independentemente de se crer ou não. Para os gregos e para os romanos, Paulo vai para a ressurreição primeiro e não para a cruz. Para os crentes, Paulo enfatiza que a religião deles não os faz tão bons como eles julgam que são. Ao passo que, quando prega para os pagãos, Paulo enfatiza que os ídolos que eles têm são inúteis. Em todas as apresentações do Evangelho, o apóstolo Paulo desafia todos, sejam crentes, sejam não crentes. Os crentes, Paulo diz, vocês não vivem à medida daquilo em que acreditam. Vocês acreditam em coisas, mas não se comportam de acordo com as coisas em que acreditam. Por outro lado, para os não crentes, o apóstolo Paulo desafia-os a dizer, os vossos ídolos são um terreno demasiado fraco para as vossas convicções. Então, Paulo contextualiza para uns e para outros. Para os pagãos, Paulo sublinha a ressurreição para provar que Jesus é o Salvador. Com os judeus, demonstra que o sofrimento do Messias cumpria a aliança que Deus tinha feito com os israelitas. Como podemos ver, Paulo passa a vida a contextualizar. No texto que nós temos hoje, eu gostaria de vos chamar novamente para Atos 13, versículo 32 em particular. Versículo 32 em particular serve de resumo para a tese deste sermão que o apóstolo Paulo prega nesta sinagoga. Paulo está a pregar a judeus da diáspora. Quem são os judeus da diáspora? São todos os judeus que não viviam em Jerusalém, que estavam espalhados pelo mundo mediterrâneo. Atenção, que nas sinagogas juntam-se estes judeus, que são etnicamente judeus, são judeus de sangue, mas também se juntam as pessoas que se tinham convertido ao judaísmo. Portanto, havia pessoas pagãs, de origem pagã, que se convertiam ao judaísmo. Quando o apóstolo Paulo vai a esta a sinagoga em Antioquia da Pisídia, hoje é na Turquia, este território, ele está a pregar para este tipo de pessoas, judeus da diáspora, quer as pessoas que são judias de raça, quer aquelas que se converteram ao judaísmo. E muito resumidamente, Paulo apresenta Jesus àquelas pessoas como a garantia que a religião deles não só é certa, não só tem qualidade, como a qualidade da religião destas pessoas pode ser vista no facto de Jesus ter morrido e ressuscitado. Paulo está a fazer uma coisa muito simples. Ele está a juntar a religião daqueles crentes a Jesus. Paulo está a juntar Jesus à religião daquelas pessoas. Podemos dizer que o núcleo do sermão de Paulo é: se tu dizes que tens uma ligação com Deus, acreditando nele, toma atenção como através de Jesus e da sua morte e da sua ressurreição, Deus te assegura que não corta a ligação contigo, sendo fiel ao que te prometeu. Deixem-me repetir rapidamente. A base deste sermão de Paulo é dizer, se tu dizes que estás ligado a Deus porque acreditas nele, toma atenção como Jesus, morrendo e ressuscitando, te assegura que Deus nunca vai quebrar o pacto contigo, que Deus nunca te vai deixar. E logo a seguir, o apóstolo Paulo faz uma coisa que só acontece uma vez na Bíblia assim, que é a Bíblia a dizer que Paulo citou um texto em particular e localiza, não é? No Salmo 2. É a única vez que a Bíblia localiza a citação que alguém do Novo Testamento faz no Velho. O Salmo 2, versículo 7. Paulo quer dizer àqueles crentes que a novidade do sermão dele, a novidade do sermão de Paulo, não é uma novidade com a qual eles não possam lidar. Não. Paulo está a dizer, olha, as coisas que eu vos posso dizer que possam parecer estranhas, a ideia de Jesus ter morrido e ressuscitado, não são coisas estranhas para a vossa fé. Antes, pelo contrário, são as coisas que dão o sentido final à fé que vocês têm tido. É esta a maneira que o apóstolo Paulo está a pregar. Ora, isto pode-nos parecer ótimo. Que Paulo dissesse às pessoas daquela sinagoga que Jesus é a certeza que Deus não nos abandona nas promessas que nos faz. E que apesar da cruz e da ressurreição nos surpreenderem, o que está em causa é que através delas Deus não falta ao que nos prometeu. E nós podemos dizer, excelente. A questão é que vale a pena arriscar e tentarmos contextualizar um bocadinho. Eu quero fazer duas perguntas rápidas. Perguntas para nós hoje. Como é que esta coisa boa de Deus ser fiel às suas promessas pode ser uma mensagem que me toque a mim, cristão gentil do século XXI? O que é que eu posso ganhar com este sermão do apóstolo Paulo? Eu que não sou judeu, eu que sou cristão no século XXI, o que é que eu posso ganhar com o facto de Deus ser fiel às suas promessas? Deixa-me arriscar um bocadinho mais. Para aqueles que ainda não confessam a fé do Senhor Jesus. E é sempre um prazer nós podermos ser uma comunidade que já tem pessoas que confessam a fé e que recebe pessoas que ainda não confessam a fé. Mas alguém pode fazer esta pergunta. Eu não sou crente. O que é que eu tenho a ganhar com esta mensagem? E deixem-me tentar responder estas duas perguntas. E eu sei que não vou conseguir fazer, mas deixem-me tentar responder. Se nós chegarmos à conclusão que, em grande parte, nós pertencemos hoje a uma cultura que passou a ser cética em relação ao valor das palavras... Aliás, hoje a minha filha perguntou-me o que é que quer dizer ser cético. Eu tenho de contextualizar pregando para as crianças também. Ser cético. O que é ser cético? Pequeninos, vocês sabem o que é ser cético? Sabem? Ser cético é uma pessoa que não... Que não... Pequeninos, sabem? Algum de vocês sabe? Que não o quê? Que não acredita, ok? Uma pessoa que não acredita. Ser cético é uma pessoa que não acredita. Ora, se nós hoje fazemos parte de um mundo que tem dificuldade em acreditar no valor das palavras, como é que nós nos podemos sentir animados para um sermão em que o apóstolo Paulo diz: Deus não falha com as suas palavras? De que é que nos serve ouvirmos que Deus é fiel à sua palavra se nós deixarmos de acreditar no valor da palavra? Aliás, alguém pode dizer, do que é que me serve eu ouvir que Deus é fiel à sua palavra se eu nem em Deus acredito? Como é que pessoas habituadas a ouvir aquela frase que diz palavras levas o vento? Como é que pessoas habituadas a ouvir que palavras levas o vento se podem entusiasmar com um Deus que não quebra as suas? Como é que uma geração de descumpridores da palavra se pode entusiasmar com um Deus que cumpre a sua? Só o Espírito Santo pode responder a isto, mas eu queria só dizer duas coisas. Só o Espírito Santo pode fazer o trabalho de nos convencer em relação a estas perguntas. Eu não tenho capacidade de fazer, mas queria só terminar dizendo duas coisas. O cenário para nós pode mudar um bocadinho se, ao contrário do que a cultura nos diz, eu acreditar que as palavras não são descartáveis. Acompanhem-me. O cenário pode mudar um bocadinho se, ao contrário do que a cultura à nossa volta nos diz, eu entender que a importância das palavras está, de certa maneira, acima das pessoas. Deixem-me repetir, eu quero explicar um bocadinho. Mas se eu acreditar que as palavras valem mais do que as pessoas, talvez eu me possa sentir mais animado com o que o apóstolo Paulo está a pregar. Reparem, contraste. O mundo diz, estou a generalizar, o mundo diz que as palavras são invenções de quem? O mundo, à nossa volta, diz que as palavras são invenções de quem? Dos homens. O cristianismo diz que os homens são invenções da palavra. Percebam isto, que isto é mesmo importante para terminarmos hoje. Isto é mesmo importante acerca da nossa fé. O mundo diz que as palavras, como são invenções dos homens, mudam tanto ou mais do que os próprios homens. Mas o cristianismo não diz isto. O cristianismo diz uma coisa diferente. O cristianismo diz que nós somos invenção da palavra. Não precisa de ir até lá, mas se quiser pode fazer. Se for rapidamente ao primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, vai ler lá, logo no início: no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo à frente: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que é que a Bíblia está logo a dizer ao início? Que quer que você compreenda. A Bíblia está a dizer: as coisas existem pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá origem às coisas. Não são as palavras, não são os homens que dão origem às palavras, mas é a palavra que dá origem aos homens. Se nós saltarmos rapidamente para João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, diz uma coisa muito parecida com o que diz o Gênesis 1. O que é que diz João 1:1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como o Novo Testamento nos explica, Jesus é o próprio Verbo. Jesus é a própria Palavra de Deus. Como é que este choque de visões, entre a visão que diz que as palavras são invenções dos homens e a visão que diz que os homens são invenção das palavras, da Palavra, nos pode ajudar? E sigam-me nos últimos minutinhos. Se eu pelo menos, conseguir perceber a beleza da ideia de que a Palavra cria pessoas, se eu pelo menos conseguir perceber quão bonita é a ideia de que a palavra cria pessoas, e por causa disto as pessoas valem porque foram criadas por esta palavra de Deus, talvez eu me sinta mais entusiasmado a não querer viver como o centro do meu próprio universo. Se eu perceber que é a palavra que cria pessoas, que foi a palavra que me criou a mim, talvez eu me sinta mais entusiasmado a não querer que a minha vida seja centralmente acerca de mim. Eu posso começar a sentir-me atraído pela ideia de que a palavra tem valor porque foi a palavra que me criou. Eu posso começar a sentir-me atraído pela ideia que a palavra vale porque eu sou fruto da palavra. Reparem, no campo dos comportamentos, eu posso começar a querer levar a minha palavra a sério. Os mais velhos hoje podem dizer isso aos mais novos. Às vezes os mais velhos dizem isso aos mais novos. Hoje a palavra não vale nada. Ninguém tem palavra. E deixem-me dizer, de facto é uma coisa grave. E eu já partilhei esta fraqueza com os irmãos. É uma fraqueza minha. Eu tenho tentado deixar de prometer coisas que não vou cumprir. Porque, então à portuguesa, não sei, nunca vivi no estrangeiro, mas eu acho que é muito à portuguesa. Então vamos fazer isto, vamos, olha, depois eu ligo-te, depois digo-te alguma coisa, depois combinamos. E eu percebi-me, a nossa palavra é tão descartável que nós dizemos coisas por uma questão de simpatia que no íntimo pensamos assim, talvez aconteça, talvez não. Porque a nossa cultura deixou de olhar para a palavra como o valor da pessoa. Reparem que às vezes, hoje só se usa enquanto expressão. Mas às vezes quando as pessoas estão a querer provar alguma coisa e alguém está cético com aquilo que nós queremos dizer, qual é uma das expressões que nós podemos usar? Palavra de honra, palavra de honra. Mas ninguém quer saber palavra de honra. Porque de um modo geral a palavra perdeu significado. Reparem, se nós absorvermos a beleza da ideia de que é a palavra que nos cria a nós, nós vamos começar a ser mais cuidadosos na maneira como nós entregamos a nossa palavra e sabem que nós vamos começar a ganhar respeito pela palavra dos outros. Sabem que uma coisa, não me quero estender aqui, mas uma coisa que nós vamos perceber é que quando alguém me promete uma coisa e quando alguém é fiel, isso é simplesmente fantástico. Quando alguém me promete alguma coisa e essa pessoa faz o que me disse, isso é simplesmente fantástico. Isso é um verdadeiro milagre. É um milagre quase igual ao facto de Deus nos ter criado através da sua palavra. Se eu começar a atribuir valor à palavra enquanto fábrica de pessoas, eu posso sentir mais conquistado pela ideia de que Deus se revela através dessa palavra na Bíblia. E eu não quero resolver de uma vez só todas as questões que possam existir acerca da questão da inspiração da palavra de Deus. Pode haver questões complicadas que as pessoas tenham acerca de será que este livro é mesmo a palavra de Deus? E eu não quero resolver aqui. Mas eu só quero chamar a atenção para a beleza da ideia de Deus se revelar através da palavra que é o seu Filho e, posteriormente, Deus se revelar, mediante a ação do Espírito Santo, através da palavra que é a Escritura. E esta ideia, podendo ser difícil, é uma ideia maravilhosa. Por último, se eu der à Bíblia o lugar de palavra inspirada por Deus, sigam-me mesmo aqueles que ainda não creem nisto. Se eu conceber a possibilidade de que Deus não somente existe, mas como Ele criou pessoas através da sua palavra, como Jesus, Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus veio como palavra de Deus e depois, posteriormente, Ele ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito e o seu Espírito permitiu que pessoas inspiradas escrevessem este livro. Se eu começar a seguir a beleza desta ideia, reparem, eu posso encontrar neste texto, neste conjunto de textos, uma força que não consigo encontrar em mim próprio. E é aqui que eu quero terminar. Se eu der mais valor à palavra do que eu dou a mim próprio, de cada vez que esta palavra me diz que eu posso ser uma coisa que ela diz que eu posso ser, eu vou acreditar na palavra. Os irmãos, os amigos estão-me a acompanhar? Se esta palavra for inspirada e se esta palavra for resultado do mesmo Deus que nos criou a nós através da palavra, quando esta palavra disser que eu posso ser alguma coisa, o que eu vou pensar é assim. Vou pensar isto. Quem é que tem mais crédito para falar acerca de mim? Quem é que tem mais crédito para falar acerca de mim? Eu, que sou apenas um produto da palavra, ou a própria palavra que me produziu. Eu posso ouvir o sermão do apóstolo Paulo na Antioquia da Pisídia e saber que o facto de Deus ser fiel ao que promete pode fazer de mim aquilo que a sua fidelidade quiser. se Cristo tiver mesmo morrido e ressuscitado, que promessa é que a Bíblia faz acerca de mim que não possa ser cumprida? Se eu sou fruto da palavra e se a palavra diz acerca de mim coisas que me parecem difícil de acreditar, quem é que tem mais crédito? Eu, que sou uma invenção da palavra, ou a própria palavra que me inventou? Se Cristo tiver mesmo morrido e ressuscitado, que promessa é que a Bíblia faz acerca de mim que não possa ser cumprida? Que o Senhor nos ajude.